Ótima noite, ótimo dia, ótima tarde, tudo em paz? Mais um Corre Podcast aqui para vocês, o podcast que vai ajudar você a passar pela correria do dia a dia e pela loucura que está o nosso dia a dia, né? Hoje vamos falar de motivação em tempo de pandemia, motivação para o seu treino, motivação para a sua vida, motivação para você continuar sorrindo. Sou o Elton, bariátrico maratonista, e estamos aqui com o nosso muso do podcast, Alex Tomé. Fala, Alex, em paz?
Fala, Elton, boa noite, boa tarde, cara. Eu acho muito legal quando você fala isso, que eu sou o muso do podcast, porque as pessoas não podem ver, né? Elas só podem ouvir, então ninguém vai saber.
Não, tirando eu, cara, você é o mais bonito desse podcast, tá tranquilo.
Então, eu já fico feliz com o segundo lugar. Em uma corrida só teve uma vez que eu fui em terceiro. Então, aqui no podcast já tô em segundo, já tô melhor.
Em quinto uma vez, mas não tinha premiação para quem era de fora da cidade. Me deu uma frustração, cara.
O negócio tem um amigo meu que ele, eu sei que tem muita gente que só corre provas grandes, né? As majors e tal. Tem um amigo meu que ele só corre prova pequena de bairro, porque daí ele tem chance de pegar pódio, senão ele não corre. Tem muita gente, ele não tem chance, dele não corre.
Já é a motivação dele, né? Falando em motivação, já é a motivação do cara correr. Antes da gente iniciar de sola, literalmente, na parte da motivação, trazer aqui pra galera um dado estatístico interessante. Pedir licença aqui para quem vai assistir esse vídeo que eu vou ler, porque ainda não decorei tudo. 47% da população brasileira não pratica o mínimo de exercício físico recomendado pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, né? Tá sempre aí nas polêmicas hoje em dia, o povo discorda, concorda, enfim, é eles que fizeram a pesquisa. Daria 150 minutos por semana, é o recomendado por eles. 21 minutos, 42 segundos por dia, se você dividir por 7. O Brasil, com isso, é líder de sedentarismo na América Latina e o quinto no mundo. Então, de 200 países, em média, nós somos o quinto no mundo mais sedentário. E mesmo perante todo esse cenário, uma coisa interessante que a gente até comentou antes, né, Alex? A atividade física nesse período pandêmico cresceu. Tanto bike, quanto corrida, quanto, por incrível que pareça, inscrições em academia tomaram, assim, uma proporção gigante. Eu não sei se é porque a galera está tentando sair do grupo de risco ou... sei lá, vamos falar igual fala aqui em Minas, você é cagaço mesmo, né? De querer emagrecer correndo aí para não ter a Covid, para não respirar melhor. Qual que é a sua opinião perante você como treinador? Você também teve um aumento de demanda?
Então, na verdade não. A Rico ainda falta um pouquinho, cara. Logo eu chego lá. Inclusive, eu tô fazendo podcast para isso, né? Para ficar rico. Então, na verdade, o que eu vejo é assim, cara. Para mim, não aumentou muito a demanda, porque eu percebo que as pessoas me procuram para correr provas, para melhorar desempenho em provas, não necessariamente para serem saudáveis, entre aspas, né? Mas eu sempre lidei muito com pessoas que querem começar a correr. E eu acho que as pessoas também estão ficando um pouco mais em casa, se privando e economizando, tentando economizar um pouco, em função da recessão econômica que a gente vai tá vivendo. Mas o que eu acho é que, assim, a gente às vezes não percebe e não para para pensar assim, eu sou saudável, eu pratico atividade física, então eu deixei de ficar doente. Você nunca vai saber disso. Você nunca vai saber que você deixou de ficar doente, porque você não ficou doente, né? Então, isso é muito difícil de mensurar. O que acontece com esse aumento agora é que as pessoas elas passaram a entender com um pouco mais de exemplos práticos do quão importante é a atividade física. A gente vê que pessoas que estão pegando o vírus, elas são pessoas sedentárias ou pessoas que não têm uma saúde em dia, pessoas que estão acima do peso, pessoas que têm diabetes... exatamente, doenças crônicas, né? Então, como eu sempre falo, geralmente a atividade física, ela muda um estilo de vida. Quando você pratica atividade física, você passa a alimentar melhor, você dorme melhor, você se relaciona melhor. Então, as pessoas estão vendo assim, eu preciso melhorar a minha saúde. Como é que eu vou começar? Eu vou procurar uma academia? Vou sair para correr? Vou fazer alguma coisa? E depois as outras coisas vêm como consequência. Você passa a alimentar melhor, você larga o cigarro, você bebe menos... Então, tudo isso é uma consequência, né? Então, por isso que eu acho que a atividade física, ela teve um grande aumento agora, na contramão do que deveria ser, porque as pessoas deveriam estar em casa, né? Mas também a gente pode contar que tem muita gente fazendo lives de atividade física, isso aumenta também a distribuição. Mas eu acho que esse exemplo na prática de, olha só, você não sabia o quão importante era a atividade física? Eu vou te dar um exemplo agora. 2020 veio e deu esse exemplo. Então, acho por isso que existe essa. Geralmente, assim, quando a gente toma um susto, é que a gente busca atividade física, né? E a gente pode ver por você. Você começou por um susto, né?
Assustado hoje em dia, então nem se fala. Mas o meu caso foi a obesidade mórbida mesmo, né? Foi questão de saúde mesmo, exames que a gente gordo acha que é sempre saudável, né? Porque ele não tá morrendo, então ele acha que
Sabe
tá
que
saudável.
existe uma falácia no Brasil que é o seguinte, eu não sei por quê, eu já ouvi isso várias vezes, cara, que o Jô Soares disseminou no Brasil que ele é um gordo saudável. E a partir daí, cara, a galera começou a achar que não necessariamente não era saudável. E aí começou a se disseminar essa ideia que ela é um pouco errada, né?
Mas não é saudável, né? Você já viu o japonês com 100 anos gordo? Eu nunca vi.
Também não, cara.
Mas essa questão de susto muitas vezes muda o comportamento da gente mesmo, né? Eu conheço muita gente também que fuma, que bebe em excesso, que acaba que quando tem ali um susto, vai buscar uma alternativa na atividade física, né, cara? Mas eu também não sei, você pode dizer melhor do que eu, uma pessoa, por exemplo, tabagista, sem querer citar dados médicos, obviamente. O quão ela vai mudar a vida dela a partir de um certo ponto. Por exemplo, a pessoa, vamos pegar meu exemplo, vou fazer 36 anos domingo, inclusive podem mandar presentes, dia 4 de abril. Eu fui obeso durante 34 anos. Eu acho que a obesidade é até um pouco mais fácil, entre aspas, do que um tabagismo, né? Não sei se eu estou falando besteira. Mas vamos pegar o exemplo do tabagismo. O cara fumou durante 30 anos. Há 4 anos ele faz uma atividade física. O quão isso vai limpar o organismo dele, sabe? O quão. Lógico que vai melhorar, né? Mas também vai ser a salvação extrema, né? Não sei se você tem algum dado, alguma coisa, algum exemplo nesse sentido mais concreto.
Dado eu não tenho, e até porque é uma coisa, vou falar isso com grande felicidade. Eu trabalho muito pouco, na verdade, eu nunca trabalhei com fumante, cara, porque as pessoas acho que elas já me procuram, já não são fumantes, ou nunca foram, né? Então, isso é um dado bem feliz que eu tenho. Mas a gente sabe que o pulmão regenera, né? Então, nosso corpo todo, como um todo, regenera. Eu li alguma coisa sobre isso já em um estudo, se não me engano, são 7 anos. Que a gente troca todas as células do nosso corpo. Então,
Depois tem que citar o estudo, que a galera corneta. Se não citar, da onde é? Entrar
tá,
em
esse eu vou ter
contato com a
que.
gente no direct sem citar artigo científico e não postar da onde é o artigo.
É
Beleza, vou
verdade,
postar aí,
cara, é verdade.
Sherlock Holmes. Aguarde.
Esse eu vou ter que procurar, que faz realmente muito tempo que eu vi. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar. Vou ver se eu encontro e eu deixo também no podcast aqui o estudo. Mas, e até ver se eu encontro algo mais novo, que até daí é mais preciso. O que eu queria dizer é que, tanto para o desempenho, porque se a gente vai pensar uma pessoa que não corre e ela treina por 7 anos, ela provavelmente vai atingir o nível máximo de desempenho dela lá depois de 7, 8, 9, 10 anos treinando consistentemente. Isso porque a gente vai trocando os tecidos, né? Então, a gente vai aumentando a densidade mitocondrial, a gente vai trocando as nossas fibras musculares, vai colocando ela mais para a fibra muscular aeróbia, que daí é de correr, que os corredores usam mais. Então, a gente vai trocando o nosso corpo. Quando um fumante começa a trocar o cigarro por uma atividade física, ele também vai passar por esse processo de trocas, né? Aí os tecidos vão trocando. Então, eu tenho certeza que vai melhorar muito a vida. Agora, eu não sei se vai totalmente limpar os traços do cigarro, eu realmente não sei. Mas eu acho legal isso que você falou sobre obesidade, o tabagismo. Tudo é hábito, né? Tudo é uma questão de hábito. E é muito legal a gente começar a prestar atenção nesses hábitos, assim, quando a gente. Você fuma em algum momento porque você tem o hábito de fumar. Mas não necessariamente você tem a vontade do cigarro. Você pode estar, na verdade, no hábito de parar o trabalho. Vamos supor que todo dia, na metade do turno da tarde, às 3 da tarde, você para o seu trabalho para fumar. Não necessariamente você quer o que o cigarro pode oferecer. Talvez você quer o o tempo de descanso do trabalho. Então, você ganha aqueles 15 minutos. E aí, a gente tem uma forma de você trocar esse hábito, que ele é maléfico, né? Tem malefícios para o corpo, que é o cigarro. Troca por um chá, por exemplo, ou por um café, ou por uma fruta. Então, você para, como você parava antes, só que você tira o cigarro e coloca outro elemento. É óbvio que existe dependência do cigarro e não vai ser de um dia para o outro, mas começa a perceber, às vezes a pessoa, o cigarro acho que é um caso mais extremo, mas pensar na alimentação. Se você para às 10 da manhã todo dia para comer um pedaço de bolo, talvez não é o bolo que você está procurando. Talvez é o ir lá num café comprar o bolo e conversar com um amigo seu. Então, às vezes troca esse hábito, mantém o padrão, que é parar. Mas troca o bolo por uma fruta, ou troca por um café, ou troca por um chá, vai e conversa com a pessoa mesmo assim. Às vezes, aquilo que está te fazendo mal não é o que você está buscando. O que você está buscando é outra coisa, entende?
Perfeitamente, excelente, bem, bela analogia, belo contexto. Eu falo isso pela questão da obesidade mesmo, o compulsar ali, o ser compulsório alimentarmente, eu troquei pela atividade física, digamos assim, né? Então, mantive um hábito ali de uma compulsão, de necessitar de alguma muleta mental para eu conseguir viver, só que eu troquei por uma coisa relativamente totalmente saudável, né? Vamos colocar assim. Tirando as pancadas que a corrida lhe dá, quando a gente quer performar, o resto é extremamente saudável, né? Alex, tá motivado? Eu não tô não, cara. Sinceramente falando, eu treino hoje em dia por hábito, justamente pelo que você falou. Estou acordando às 5 da manhã para treinar isoladamente, para treinar com responsabilidade, que é uma das coisas importantes aí, treinar em local isolado ou treinar de máscara, mas estou indo treinar porque na minha mente hoje eu já me cobro por não ir. Mas quando o meu despertador toca às 5 da manhã, não vem a adrenalina de falar, putz, que delícia, vou levantar para correr. Hoje não estou tendo isso, talvez pela falta de um objetivo, pela falta de prova, pela falta aí de um projeto específico, né? Eu sou filho da pandemia aqui na produção de conteúdo, né? Comecei a criar conteúdo aqui na internet praticamente pela pandemia. Então eu ainda não corri nenhuma prova com mais de 500 pessoas, de 200 pessoas. Então eu nem sei do que eu estou falando, sabe, da adrenalina. Eu imagino como seja, mas assim, eu me motivo por uma coisa que eu ainda não conheço. Se é que deu para se fazer entender.
Não, deu para entender perfeitamente, cara. E uma coisa que eu posso te garantir, você não está sozinho. Eu trabalho com muitos atletas, né? E não só atletas, mas também outros treinadores e tal. Inclusive hoje, por exemplo, eu faço uma mentoria com alguns treinadores aí. E hoje estávamos em 14 treinadores e devia ter certamente mais de, cara, mais de 500, mais de 1.000 alunos que a gente treina ali entre aqueles 14 treinadores. E é unânime, tá todo mundo bem desanimado, cara, tá bem difícil de continuar treinando, porque corredor e corredora, geralmente tem um objetivo é uma pessoa que sempre precisa de objetivos e precisa correr atrás daquela cenourinha, né? E aquela cenourinha, por isso que as pessoas vão do 5 para o 10, para o 21, para o
Clóvis de Barfi.
42. Isso. Então, o que acontece é que agora essa cenourinha não está disponível, porque não tem prova. Então, você tem que treinar pelo simples fato de treinar, que não é tão simples assim, né? Mas só para contextualizar. E o que acontece é que as pessoas, existe um desânimo que é coletivo, que ele não é individual. E eu acredito muito que quando muita gente está sentindo uma coisa, essa coisa ela acaba emanando para outras pessoas. E a gente está vivendo um momento muito complexo, né? Então, manter a motivação nesse momento realmente é bem difícil. E ela precisa de hábitos. Mas, ao mesmo tempo, a gente, como falou no começo, tem muita gente começando a atividade física agora. E essas pessoas precisam se manter motivadas também. E por isso que, nesse momento, a maioria dos meus alunos já fala assim, a não ser alguns casos específicos, que onde tem alguma prova que é pessoal, que é um objetivo, um desafio pessoal, que é mais fácil de acontecer, nesse momento o treinamento não é para desempenho, ele é pela saúde. Então, se você fazia lá treinos de 4 horas, 5 horas, de 20 quilômetros, de 30 quilômetros, talvez não caiba mais isso agora. A ideia agora é se movimentar, é, não parar, manter a sua saúde e o motivar. Eu defendo muito as pessoas não correrem usando fone. Nesse momento, cara, coloca um fone, coloca a tua música preferida, vai ouvindo um podcast, ouvindo o Corre Podcast, vai treinar. Porque é, tenta achar uns horários diferentes, como você falou, você treina às 5 da manhã. Cara, tem que ter uma motivação e você tem que estar com um hábito muito fortalecido na sua mente para você conseguir manter essa rotina de treinos, né? Então, mas o que eu falo é assim, treinava antes 7 vezes por semana, treina 4 agora. Seja um pouco mais gentil com você mesmo. Nos outros dias, vai meditar, vai fazer um yoga, tenta trabalhar um pouco a parte mental. Esquece desempenho. Tenta pensar agora em se manter ativo e se manter saudável.
É, a questão da performance mesmo nessa época, tem gente que continua buscando, né? Eu mesmo estou no meio de uma planilha, acabei de dar uma sentida aqui, estou com gelo aqui, por isso que eu estou mexendo aqui na perna toda hora. Mas aí é um pouco porque eu busco a motivação. Acho que foi uma forma, assim, solicitei uma planilha para tentar baixar meu tempo numa meia maratona. E eu acho que é a minha motivação hoje, sabe?
Sim.
Planilhar esse contexto para tentar performar um pouquinho mais, mas a gente vai se sabotando ao longo dos treinos. São 10 tiros de 1000, você faz 8, você faz 7.
Não, mas é legal, você ter isso, essa sua motivação. É só o que eu digo, vai chegar o dia que você tinha 10 de 1000 e vai fazer só 8, cara, dá um tapinha nas suas costas e fala, cara, parabéns por ter vindo, cara, eu sou muito bom por ter saído de casa. Não se culpa por não ter feito os 10, sabe? Tenta aí, coloca objetivos, é legal, isso nos motiva, mas se não der, tá tudo bem, cara, não tem problema nenhum, tá tudo certo.
Exatamente, eu prego muito isso, né, eu falo para muito iniciante, né, principalmente a galera que vem da bariátrica, que tá mudando o hábito de vida, eu recebo muito direct essa questão de inspiração, você é inspiração, você não sei o quê, você motiva, então a gente adquire umas bagagens ao longo da vida que eu nem queria ter, mas como eu tenho hoje, então vamos levar nas costas, costa é larga, né. Então, eu também, é uma forma de me motivar também, cara. Isso da pessoa mandar um direct para mim e falar, hoje eu saí para correr, fiz 2 quilômetros, porque eu vi seu post. Ah, isso que você falou num post aí é legal, não sei o quê. Eu tenho pregado sempre lá, a gente vai virando um pouquinho coach da realidade, né? Mas eu tenho colocado em todos os meus posts a questão mental mesmo, sabe? Ah, ninguém disse que vai ser fácil, ninguém disse que você vai ser o melhor uma semana, ninguém disse que você vai estar sempre motivado e assim por diante. Eu acho também que é uma forma da gente motivar as pessoas, né, cara? Porque só postar lá a foto linda, sorrindo, com o tempo embaixo, tá tudo certo também. Com o texto, hoje eu fiz o não sei o que e tal, tá tudo bem. Mas vamos falar um pouquinho da realidade, né? Eu acho que humaniza mais, dá mais empatia para as pessoas que estão começando, né? Porque a gente vender lá, ah, o Elton postou um treino hoje de 15 quilômetros para 4,40. Nossa, nunca vou chegar nisso. Claro que vai, isso é o meu hoje, que não é nada. Se eu comparar com 1 milhão de corredores, eu tô engatinhando. Mas muita gente também se sente desmotivada, às vezes, por se comparar com alguém, né? Então, nesse momento, eu acho mais do que nunca não se comparar, né? Fazer para você movimentar, fortalecer sua mente, criar seu hábito. E depois, se você buscar performance, tá tudo certo, né? E você procura o Alex aí, melhora seus tempos e tudo mais. Uhum. Mas, no momento, movimentar, né? Sair para alguma coisa.
É, então, e assim, ó, eu vou falar isso para todo mundo que tá ouvindo esse podcast agora. É, esse desânimo que você tá sentindo, todos nós sentimos. O Elton, que é a inspiração da galera que fez a bariátrica. Aquela pessoa que posta lá, que tem 300 mil seguidores, que posta sorrindo todo dia com o corpo perfeito, ela provavelmente tem um ajuste de Photoshop, ela provavelmente está numa posição perfeita, na luz ideal, e ela provavelmente não estava motivada antes de começar aquele treino. Talvez o sorriso seja forçado. Não se compare, não pense que você está desmotivado e todo mundo está motivado. Está todo mundo estudando, está todo mundo lançando programas, está todo mundo...
Para caralho, né? Tá todo mundo, nossa, agora,
fazendo galera. Tudo e você está parado. Não, está todo mundo na mesma. Todo mundo está com problemas emocionais, todo mundo tem dias bons e dias ruins. Eu creio muito e eu sou muito otimista nisso. Eu acho que a gente vai sair disso muito rápido, muito, muito em breve. Mas a gente está vivendo um momento bem difícil agora. E como eu falei, quando muitas pessoas têm o mesmo sentimento, esse sentimento emana. e as outras pessoas sentem também. Então, seja gentil com você mesmo, se der para treinar, treina, se não der para treinar, não treina. É legal ter um objetivo. Eu estou treinando para uma prova que vai ser lá em setembro, então eu tenho um objetivo lá, no, lá na frente, mas um dia que eu não posso fazer um treino, eu às vezes deixo para o lado. Só que esse dia que eu deixei para o lado, eu não vou postar. Eu só vou postar o dia que eu treinei. Então, saiba disso. Às vezes a pessoa está postando uma foto sorrindo depois de um treino, de um treino que ela nem fez naquele dia. Talvez naquele dia ela está no sofá dela chorando.
Banco de imagens lá.
Exatamente. Vai lá e pega um treino. Então, vamos dar uma segurada, galera. Vamos ficar, tentar proteger o nosso emocional e a nossa saúde e esquecer o nosso desempenho um pouquinho.
Nós elencamos aqui alguns tópicos para você criar uma rotina e se manter motivado. Eu vou lê-los aqui, que fica mais prático, depois a gente explana em cima.
Depois, no final, eu vou indicar uns livros legais também.
Ah, bacana, muito bom, muito legal. Depois eu deixo na descrição também para a galera que às vezes não consegue captar no áudio. Tenha uma boa noite de sono. Para você se sentir motivado no dia seguinte, você precisa ter descansado no dia anterior. Isso é básico. Aposte em diversas modalidades. Ou seja, se você não gosta de corrida, vai pedalar, vai jogar um...
Sei calma lá, aí, vamos comentar cada um deles, pode ser?
Vamos
comentar o sono.
Tenha uma boa noite de sono. Qual a importância?
Vou dar um exemplo agora, bem prático, tá? Eu mudei agora há pouco para um apartamento. Esse apartamento, ele tem umas... Não é uma cortina, é um negócio que você puxa pelo lado assim e ele bloqueia totalmente. Não entra um raio de luz dentro.
Blackout.
Cara, o negócio melhorou meu sono de uma forma absurda. Absurda. Eu durmo muito melhor porque não tem nada de luz entrando no quarto. Isso obviamente serve para celular, para esse tipo de coisa. Isso todo mundo sabe, né? Então eu vou tentar falar coisas que eu acho legal que não são muito normais. Todo mundo sabe que ficar no celular antes de dormir não vai te dar um sono. Comer uma feijoada antes de dormir não vai te deixar um sono bom. Eu vou dar duas dicas só. Essa da escura, de deixar bem escuro, e tem outra que é um aplicativo, que o nome do aplicativo é Sleep Cycle. O nosso sono, ele tem ciclos, né? Ciclos que geralmente duram 30, 40 minutos. Então você está meio acordado e começa a dormir e cai em sono profundo. E aí você volta em meio acordado e vai para sono profundo e a gente fica nesse ciclo aí de 30 a 40 minutos. Esse aplicativo, ele vai monitorar esse seu sono. E aí quando você tiver na parte de cima do gráfico, quando você estiver quase acordando para entrar no sono profundo de novo, ali ele vai te acordar. Porque ali você vai estar descansado. Agora, se você acordar com o despertador e você está no sono profundo, você vai acordar muito preguiçoso, cansado. Então, às vezes, você vai dormir um pouquinho menos, mas vai acordar mais disposto, porque esse aplicativo ele vai fazer esse monitoramento. Então, baixa aí, Sleep Cycle, coloca lá uma janela de tempo aí de meia hora, tipo entre 6 e 6:30, e ele vai te acordar entre 6 e 6:30 quando você estiver praticamente acordado já. Ele só vai dar o toque nesse momento. Cara, é muito preciso, funciona muito, melhora muito o sono.
Eu já tinha baixado uma vez, mas não tinha usado. Vou baixar e usar dessa vez.
Vale a pena e é grátis, tá?
Apostar em diversas modalidades. Então, é o que a gente falou, né? Não gosta de correr, arruma uma bike, vai fazer um spin, vai fazer um funcional, vai fazer uma aula
yoga
online.
Yoga em casa, pilates,
No YouTube hoje tem coisa pra caramba, tem bastante aplicativo também. Tem um que eu uso que chama Black Roll, é bem legal, não sei se você conhece. Tem bastante exercício com aqueles rolinhos de liberação miofascial, que é bem, bem barato também, né? Se você pode comprar com ele. Ele pega tanto a parte de torácica, tanto peitoral, tanto costa, pescoço, pernas, tudo com um rolinho, é bem legal. Black Roll, depois eu deixo também. E é 0800 também o aplicativo.
Pô, legal. Tem outras coisas. Eu sempre faço yoga em casa. Tem dois canais que eu sempre vejo, que é Pre-Late, e a outra que é Yoga Mudra BR. Então, tem aulas lá de 10, 15 minutos, bem legal. Esses dias eu também publiquei lá no meu Instagram um estudo, um artigo, tá a referência lá, então quem quiser olhar, tá lá a referência. Pular corda, ele ajuda bastante até para corredores. Às vezes se mora em prédio, sobe as escadas. Tenta variar um pouquinho, né? Como o Elton falou aí, tem várias modalidades que a gente pode se beneficiar.
Esteja em movimento. Então, mais do que nunca, né? Movimentar-se de alguma forma, como a gente está dizendo desde o início, mas Vou movimentar isso ali também. Hoje mesmo eu lancei um desafio lá no bariátrico maratonista no Instagram. Desafio bobo, porém a intenção é fazer a galera se movimentar, que é fazer 1 minuto de prancha todo dia durante o mês de abril inteiro. Ou 1 minuto, ou quanto você conseguir. É um desafio que vai fortalecer seu core, vai te deixar mais disposto, vai fazer você... A galera gosta de um desafio, né? Sair ali da zona de conforto. 1 minutinho já vale a pena.
É isso, e é uma motivação também, né? A gente tá falando de motivação. Isso motiva a pensar assim, cara, eu vou fazer porque eu sei que a galera lá do perfil do Elton também vai fazer. A gente vai conversar. Inclusive, você tem você não tem um grupo do WhatsApp ou Telegram?
Tem um grupo no WhatsApp. Eu vou deixar lá depois nos
stories. Uma das coisas mais legais de a gente fazer é criar essa comunidade. Então, se você tiver outras pessoas que vão te apoiar, então acho que é interessante. A gente tem a maratona aí ao fundo.
É, eu clico correndo aqui no mudo, mas ela late antes de mim, ela tá mais rápida, né? A noite chama maratona, cachorro. Agora à noite, inclusive, quem quiser me mandar dica aí como fazer seu cachorro parar de latir à noite, eu tô aceitando, tá? À noite a menina é agitada.
Mas nós gostamos de doguinho, então ela está convidada a participar. Não,
adoramos, tá liberado. A gente clica no mudo aqui quantas vezes for preciso. O Alex, cria e mantém uma rotina que a gente acabou de dizer, né? Essa rotina aí do sono que você disse é muito bacana, né? A rotina da alimentação também é uma coisa interessante que vai te ajudar muito, né? Depois que eu comecei a me alimentar de forma melhor, com nutricionista esportivo e tudo mais, eu notei que o meu desempenho, a minha recuperação muscular foi, tipo assim, acho que aumentou uns 40%. A questão do sono mesmo também, se alimentando legal ali, colocando depois de umas 7, 8 horas da noite o alimento correto no corpo, também me ajudou muito a descansar melhor e assim por diante. Você que posta sempre foto lá, né, suplementando, adoro aquelas fotos, eu chupinho também no mercado e tiro, acho legal. Você não toma nenhum suplemento químico?
Não, nesse momento não, já tomei, obviamente, né, quando eu tô em ciclo para maratona, ultra, eu até tomo alguma coisa, mas não é normal, o meu normal é não tomar nada. Eu acho muito legal o que você falou das rotinas aí e tal, e dos... Não foi rotina, você usou outra palavra, programação? Você lembra?
Programar seu dia, né?
Isso é uma coisa muito interessante, porque eu tenho dois sistemas, tá? Eu faço... No domingo à noite, eu programo minha semana, né? Eu sei quais são as coisas que eu tenho que fazer, tipo, eu tenho reunião esse dia, eu tenho... grupo de estudos esse dia, então são coisas eu não tenho como mudar o horário, né? Então essas são fixas. E as outras coisas eu vou distribuindo durante a semana que eu tenho que fazer, né? Na noite anterior, eu vou lá e coloco um verdinho em tudo que eu fiz. E já dou uma olhada. Amanhã eu sei que eu tenho que fazer tais coisas. Porque eu percebi que, não só comigo, eu percebi com outras pessoas também, que se você tem um cronograma, uma programação a seguir, você fica muito menos ansioso. Porque quando você não tem essa programação, você fica lembrando, cara, eu tenho 40 coisas para fazer. Mas essas 40 coisas é na semana inteira, não é só hoje e agora, nesse minuto. Então você sabe que agora, nesse minuto, você tem que fazer isso. Que aquela outra coisa, ela já está programada para sexta-feira, não para segunda-feira. Então, ter essa programação ajuda também a gente manter os nossos hábitos e também deixar o nosso emocional um pouco mais tranquilo, relaxado.
E a pior sensação que tem no nosso dia também, eu acho que cai na motivação, é você tá com aquela sensação de que deixou alguma coisa por fazer, né, cara?
Isso,
cara, eu tô assim com o meu imposto de renda, tá acabando com a minha mente, sabe? Não fiz até hoje, fica lá na agenda. Hoje eu ainda uso agenda, tá, gente? Papel, porque é um hábito que eu tenho, eu gosto. Então, do dia 31 foi pro dia 1º, imposto de renda. Aí hoje eu não fiz, vai lá pro dia 4, dia 5, imposto de renda, e assim vai indo. Esse tipo de coisa é o que o Alex falou. Quando você faz um X no que está pendente, é maravilhoso, né? Isso também te motiva.
É certeza que o Leão está lá ansioso para sua declaração, porque aí vem uma parte grande.
Vai salvar o país, vai chover vacina com o meu imposto.
Eu acho que é só isso aí que eles estão esperando para liberar vacinas, cara.
Vida de influencer famoso dá muito dinheiro.
Outra coisa, né?
Legal.
Influencer patrocinado.
Patrocinado por alguma empresa aí de sonífero, né? Estamos precisando dormir, que a coisa está feia. Alex, mais alguma dica aí, bônus para a galera? Tempo passa rápido, nós já estamos chegando aqui no final.
Tenho dica sim, cara. Dos livros, né? Eu vou falar dois livros, cara, que eu acho extremamente relevantes, tá? Para esse momento. O primeiro deles, talvez o livro é um pouco longo, esse que eu vou falar agora, e é bem famoso. Acho que talvez várias pessoas já leram aqui, que é O Poder do Hábito. Ele vai falar sobre isso que a gente falou. Ele divide em três, e você ter uma. Ele faz um esqueminha assim, de você ter uma deixa, uma rotina e uma recompensa. Então, isso que a gente falou, eu vou todo dia comer um bolo de chocolate às 3 da tarde. Então, você a deixa, você sai do trabalho, você come o bolo, a sua recompensa é você voltando do trabalho. Então, às vezes, isso é um hábito que não necessariamente o bolo é o hábito. Tem outra coisa ao redor. Então, é um livro legal para ler, que vai te dar muito. Você vai começar a se entender um pouco melhor, por que que você faz algumas coisas. E o segundo livro, que eu acho muito legal, esse é mais legal do que o primeiro, é O Milagre da Manhã. É livro de autoconhecimento. E isso é realmente legal, e eu só indico livros de coisas que eu sei que funcionam porque funcionaram comigo. Ele mostra uma forma de você começar bem o seu dia. Então, a gente falou sobre o dormir. Por exemplo, eu criei uma rotina na minha vida. Não é exatamente o que o livro diz, mas eu criei a minha rotina. Então, eu acordo, primeira coisa é eu vou no banheiro, eu tomo um copo de água e eu medito. Se eu tenho bastante tempo, eu medito 10, 15 minutos. Se eu não tenho tempo, eu medito 5 minutos. Beleza. Depois disso, eu faço uma aula de yoga também. Se eu tenho bastante tempo, faço uma aula de 15 minutos. Se eu tenho pouco tempo, faço uma aula de 8. Depois disso, eu sento, tomo um café e leio. Então, eu tenho uma rotina que dá uma meia hora, 40 minutos no máximo, que faz o meu dia começar muito bem. Então, antes das 7 horas, eu já meditei, eu já fiz a aula de yoga, já tomei café e já li um livro. Eu li algumas páginas do livro. E isso faz com que eu comece o dia muito bem. Então, esse livro, ele explica sobre essa rotina de você fazer essas coisas. E aí, o terceiro livro, que é o livro bônus, que esse é o melhor de todos, é o livro Correndo com os Kenianos, do Alex Tomé, que está disponível na Amazon também. E esse é bem legal, esse é entretenimento. Você lê, você gosta de correr, lê para curtir ele, que é o melhor livro da Amazon. Foi eleito por mim o melhor livro da Amazon.
E também, eu li e gostei. Foi o melhor livro que eu li em 2020.
Foi o único também, né? Vou falar aí.
Não foi, não. Até que eu leio bastante. Não estava na programação, não, mas eu vou falar dois livros aqui que vale a pena
Boa.
também, que muda um pouquinho a cabeça. Em Busca de Nós Mesmos, do Pedro Calabresi, foram um dos recentes aqui que eu terminei, e A Riqueza da Vida Simples, do Gustavo Cerbasi. É uma outra pegada assim, mais econômica, do Calabresi já é mais mente mesmo, do Cerbasi já é uma vida minimalista, mas vale a pena também a leitura. Show?
Eu vou também fazer mais uma dica agora, que daí é de documentário, é diferente. Esse negócio de minimalismo é muito legal, e eu vivo isso há um tempo, né? Eu só tenho uma mochila e era isso. Tem um documentário, também acho que muita gente assistiu, mas vou recomendar mesmo assim. Minimalismo, no Netflix. Tem dois documentários lá, tá? O primeiro é o melhor. E é bem legal porque não é só de coisas, é também de pensamentos, de hábitos. Então, da gente se livrar dessas coisas que nos incomodam tanto e que, na verdade, às vezes é só um pensamento, um hábito que você pode se livrar, mas você precisa agir para se livrar disso. Então, é bem legal e eu acho que a gente tem um feriadão aí que a gente não pode sair mesmo, né? Então, acho que é interessante para todo mundo ler e assistir.
O pensamento é força criadora, nunca se esqueçam disso, tanto para o mal quanto para o bem, tanto para te jogar para cima quanto para te jogar para baixo. Não é isso,
Boa. Boa.
Alex? Vamos
É isso aí.
encerrando então.
A gente podia instituir isso aí, sempre fechar com a frase filosófica e pensativa do Elton.
Boa, vamos lá, vai sair cada pérola também que eu vou te falar. Se tiver liberado sem censura, eu topo.
Mas tem que ser frase própria, não pode ser frase de outras pessoas.
Beleza, então fechou
Você tem
então.
que criar uma frase. Vou cobrar, hein? Deixa preparado uma frase que eu vou cobrar para você
O que eu
não
mais
ver. E
gosto é
desculpa,
culpa. Vai.
pode falar.
Pode falar.
Não, é que eu tenho só mais um recado, desculpa, eu tô cheio de recados hoje.
É,
Porque
merchan é do cachorro.
eu vou até citar o nome, a Silvia. Silvia é minha aluna lá de Ponta Grossa, no Paraná, e ela mandou um áudio hoje falando que ela está ouvindo os nossos podcasts, ouviu todos, e que ela não ouviu nenhuma mulher ainda no podcast. E isso é muito justo. Então, eu só quero trazer isso que a gente está trabalhando para trazer mais mulheres aqui. E se tudo der certo, o próximo convidado será uma mulher. que a gente quer trazer também essa comunidade feminina, porque, né, não tem porque a gente só tem homem, porque geralmente elas têm coisas mais legais para falar do que a gente.
E daí, assim que terminar a nossa live, vai dar certo. O próximo vai ser uma
Se alguém tiver alguém legal para indicar também, manda aí.
É isso aí, não precisa de ser ninguém famoso ao extremo, não, gente. Isso aí é, a gente quer papo interessante, papo que agregue, principalmente a nós dois aqui, que a gente precisa ouvir também coisa boa, né? A gente inspira, motiva e motiva as pessoas com coisas que a gente também precisa ouvir. Mais uma frase.
Cara, vai guardando essas frases, velho. Vai ter que ter toda semana uma frase.
Escrever um livro no final, corre o livro.
E, cara, muito obrigado para quem tá ouvindo. A gente viu semana passada aí, tipo, 500 e poucas pessoas que ouviram. Cara, obrigado mesmo. A gente tá muito feliz com os feedbacks. Obrigado mesmo. Muito legal ver isso. Isso nos motiva.
Valeu, galera. Esse é o Corre Podcast. Estamos aí na sua plataforma de áudio preferida. Também no YouTube, esse vídeo, no Instagram. Onde você nos vir, dê o seu like lá, deixe seu comentário. O que você não curtiu, tem a liberdade de falar, o que você gostou, fala, repita isso também, que eu achei legal. Isso daqui não é um programa remunerado, nós não temos propaganda, então a gente faz por hábito, por querer ajudar um pouquinho a comunidade e ajudar também a nossa mente, né? Então, no que você puder retribuir esse nosso carinho com você, a gente fica grato. Beleza? Um forte abraço, até o nosso próximo programa. Valeu, Alex.
Valeu, boa noite, galera. Beijo, bom feriado.
Tamo junto.